universo.
Mesmo com o aumento do acesso de estudantes negros a universidades nos últimos anos, como aponta o IBGE, o ambiente acadêmico ainda carece de pessoas negras nas áreas ligadas às ciências, à educação, a funções estratégicas. A avaliação é do especialista em astrofísica estelar e professor de física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Alan Alves. Para ele, a subrepresentatividade dos negros nestes locais demonstra o racismo estrutural no Brasil. Para mudar esta realidade, Alan Alves defende o investimento em cultura científica a partir da educação básica, até a formulação de políticas afirmativas na universidade. No Dia da Consciência Negra, diz que é preciso que a universidade pense as questões que passam pelo racismo. Acompanhe esta conversa. Bom, pesquisa do IBGE mostra que aumentou o acesso dos negros às universidades, mas nós temos visto diversos movimentos pelo aumento da representatividade no espaço acadêmico e em áreas ligadas às ciências exatas, em especial astronomia, por mulheres e também por pessoas negras. Como é que você percebe este movimento?
Essa é uma pergunta muito interessante, né? Eu interpreto, porque também na universidade eu tenho trabalhado como assunto de pesquisa e nesses projetos de divulgação de ciências com as questões étnico-raciais e de gênero. E eu, particularmente, tenho escrito artigos, ensaios sobre esse tema, tenho pensado, refletido, e eu interpreto essa subrepresentação de mulheres, e sobretudo de mulheres negras, né, de pessoas negras nas ciências, como um sintoma do racismo, né? Ou seja, o racismo estrutural e estruturante, que tem não apenas exterminado fisicamente corpos negros, mas também exterminado de maneira epistêmica, ou seja, no campo do conhecimento, do saber, do acesso à universidade, à educação básica, no primeiro momento, né, ao acesso aos bens materiais e simbólicos que a ciência nos oferece. Então, essa subrepresentação dessas pessoas está muito associada a isso. Há uma falta de representatividade dessas pessoas no livro de ciência, mas também há uma subrepresentatividade dessas pessoas na TV, no livro, no cinema. A gente não vê as pessoas negras ocupando espaços, né, de poder. E quando a gente vai para o conhecimento, para a ciência, para a tecnologia, que também são espaços de disputa, né, porque também significam e trazem consigo, né, essa potência, as pessoas negras não estão. Física, astronomia, astrofísica, engenharia, elas não são, desde as idades mais tenras, possibilidades de realização profissional para meninas negras ou para meninos negros, né? Então a gente tem aí uma questão estrutural, a questão do acesso à tecnologia, né? A gente também tem as questões dos papéis de gênero, que são distintos para as meninas brancas e das meninas negras. Como é que a gente encara uma menina negra, como a gente encara uma menina branca desde as idades mais tenras, né? Então eu acho que são questões que estão dadas para nós e que fazem parte dessa educação. Ou seja, nós temos que criar, de fato, uma educação antirracista.
E como criar, de fato, então, uma educação antirracista?
Para mim, a maneira efetiva da gente transformar a realidade, né, da subrepresentação de pessoas negras nas ciências exatas, sobretudo, né, na ciência de maneira geral, mas principalmente nas ciências exatas, passa pela educação básica, principalmente, né, pela transformação, pela reestruturação da educação básica, que também é racializada, porque 70% dos estudantes que frequentam a educação básica são pessoas negras, e essas escolas elas não têm professores de ciências, muitas vezes, com formações adequadas, elas não têm laboratórios, elas não têm uma cultura de acesso, né, à educação em ciências ideal. Então, essa é uma questão importante, né? Se a gente pensar a maneira que as escolas estão organizadas, e aí pensando salário de professor, estruturação dessas escolas, a articulação dessas escolas com espaços como museus, observatórios, planetários, ou seja, o acesso à cultura científica, que é muito debilitada na educação básica. E quando esses corpos entram na universidade, as políticas de ações afirmativas, não só de ingresso, mas também de permanência. porque esses estudantes que muitas vezes não tiveram uma formação específica de matemática, de física, no meu caso particular de ciências exatas, vai sentir muita dificuldade nos primeiros anos. Então é muito importante que esses estudantes se sintam amparados e amparadas já quando entram na universidade, né? E aí acesso aos programas de extensão, de iniciação científica. Então isso é fundamental. E o mesmo para a pós-graduação, porque a pós-graduação, as políticas de ações afirmativas são ainda muito mais escassas e difíceis de ser colocadas à mesa nas ciências exatas por conta do discurso da meritocracia. Então, para mim, uma maneira de resolver a questão da subrepresentação é pensar, de fato, ações afirmativas imediatas em todos os aspectos que cruzam a realidade das pessoas negras. Então, não é só a questão racial, mas a questão racial na perspectiva multidimensional. Pensar a moradia, a alimentação, o acesso à tecnologia, à cultura científica, os horários de aulas, também a importância das pessoas negras se sentirem representadas nos livros, nas metodologias, nas falas. Então é todo um processo que realmente envolve muitos movimentos.
E neste Dia da Consciência Negra, então, o que dizer aos seus pares e também aos estudantes que vislumbram a carreira científica?
Para a consciência negra, o que eu tenho para dizer nesse dia 20 de novembro aos meus colegas é que, sim, a universidade, ela é branca. Ela é masculina, ela é branca, ela é heterossexual, ela ainda é cis, normativa, né? E ainda reservada para as pessoas bem-nascidas do norte e do sul global. Então, no Dia da Consciência Negra, é importante que a universidade se racialize, perceba-se branca no seu lugar de privilégio e que se perceba como principal articuladora dessas mudanças estruturais, porque é a universidade que forma professores, pesquisadores, engenheiros, engenheiras, médicos, advogados, juízes, juízas, cientistas. Portanto, é papel da universidade, fundamentalmente, pensar as questões estruturais do Brasil que passam pelo racismo. Não há como transformar o Brasil socialmente sem debatermos, sem enfrentarmos o racismo. Como um paradoxo, né? O racismo é minimizado, ele é negado, inclusive, né? E nós cientistas aprendemos desde sempre que negar verdades dadas é negacionismo, é pseudociência, né? Então temos que atuar como cientistas, pensar como cientistas.
Eu conversei então com Alan Alves, especialista em astrofísica estelar e professor de física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, até a próxima. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Adriellen Alves.
Universo.